Começa agora o programa Saúde e Fé. O programa que une a ciência médica com a espiritualidade. Fé e medicina unidas numa única causa. O bem-estar físico e espiritual de todos nós. A apresentação, Frei Rinaldo Stecanella.
Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim. Vem cuidar de mim.
Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Sejam todos bem-vindos e com a graça de Deus, estamos começando o nosso programa Saúde e Fé, o programa que já tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Aqui, fé e medicina caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso? Eu e você, porque vamos aprendendo como funciona o nosso corpo e vamos também nos prevenindo daquelas doenças que tentam tirar a nossa paz, não é mesmo? E no programa de hoje, vamos falar sobre demência e esquecimento. Isso mesmo, demência e esquecimento, com o Dr. Roberto Schoeri Jr., médico geriatra, aceitou o nosso convite, estará aqui daqui um pouquinho para falarmos tudo sobre demência e esquecimento. Demência é o termo utilizado para descrever os sintomas de um grupo alargado de doenças que causam um declínio progressivo no funcionamento da pessoa. É um termo abrangente que descreve a perda de memória, capacidade intelectual, raciocínio, competências sociais e alterações das reações emocionais normais. O que pode produzir um estado de demência? A demência pode ser hereditária? Quais são os sinais iniciais de uma demência? O que fazer para ajudar? Tem cura? Perda da memória momentânea é um sinal de demência? Tudo isso e muito mais no programa Saúde e Fé de hoje, que teremos ainda, claro, como sempre, vários outros momentos importantes no programa. Dicas de saúde, testemunhos, música, projeto Caravana da Vida e, é claro, o nosso momento de oração. E para você participar é muito simples, é muito fácil. Mande-nos um e-mail com o seu pedido de oração e até mesmo para você contar uma graça recebida. contato@freirinaldo.com.br Através das nossas redes sociais também podemos. facebook.com/freirinaldooficial facebook.com/freirinaldooficial E para você conhecer todo o nosso trabalho, freirinaldo.com.br é o nosso site. Portanto, sejam todos bem-vindos, porque já está no ar o seu programa Saúde e Fé.
Eu vim aqui mais uma vez, senti saudades deste lugar. Eu vim aqui pra te dizer, longe de ti, não sou ninguém, Senhor. Eu quero entender tua paz, me traz sempre aqui. Eu vim aqui pra te adorar, o teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder. Eu vim aqui pra te adorar, o teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder. Música.
Saúde e Fé.
Viver em ti é o bem maior. O teu olhar vem me cuidar. Por onde eu vou, comigo faz. Na tua luz eu vejo o Pai. Senhor, eu quero entender tua paz. Me traz sempre aqui. Eu vim aqui pra te adorar. O teu amor me cativou e eu não vou sair sem receber a tua unção, o teu poder. Eu vim aqui pra te adorar. A tua unção, o teu poder.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé com Frei Rinaldo Stecanella.
E não esqueça, daqui um pouquinho, um bate-papo sobre demência e esquecimento com o Dr. Roberto Choeri Júnior, médico geriatra. E para você participar do programa é muito simples. Mande-nos um e-mail, contato@freirinaldo.com.br, contato@freirinaldo.com.br, para você fazer o seu pedido de oração e até mesmo encaminhar o seu testemunho. facebook.com/freirinaldooficial, facebook.com/freirinaldooficial. Site freirinaldo.com.br. Participe, interaja conosco, o programa é seu.
E agora, a reportagem da semana, aqui no Saúde e Fé.
Olha, minha gente, apesar da maioria das pessoas com demência ser idosa, é importante salientar que nem todas as pessoas idosas desenvolvem demência e que esta não faz parte do processo de envelhecimento natural. A demência pode surgir em qualquer pessoa, mas é mais frequente a partir dos 65 anos. Em algumas situações, pode ocorrer em pessoas com idades compreendidas entre os 40 e os 60. As formas mais comuns de demência: a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, constituindo cerca de 50 a 70% de todos os casos. Temos também a demência vascular. É um termo utilizado para descrever o tipo de demência associado aos problemas de circulação do sangue para o cérebro e constitui o segundo tipo mais comum de demência. A doença de Parkinson é uma perturbação progressiva do sistema nervoso central, caracterizada por tremores, rigidez nos membros e articulações, problemas na fala e dificuldade na iniciação dos movimentos. Demência de corpos de Lewy é a causada pela degeneração e morte das células cerebrais. Demência frontotemporal é o nome dado a um grupo de demências em que existe a degeneração de um ou de ambos os lobos cerebrais, frontal ou temporais. Doença de Huntington é uma doença degenerativa e hereditária que afeta o cérebro e também o corpo. Doença provocada pelo álcool, síndrome de Korsakoff. É o consumo de álcool excessivo, particularmente se estiver associado a uma dieta pobre em vitamina B1, tiamina, pode levar a danos cerebrais irreversíveis. Doença de Jacob é uma perturbação cerebral fatal, extremamente rara, causada por uma partícula de proteína denominada por prion. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora com o nosso convidado.
E agora, a entrevista da semana.
E conforme já anunciamos na abertura do nosso programa, já se encontra nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. Roberto Choueri Júnior. Ele que é geriatra, aceitou o nosso convite e está aqui hoje para falar com você e com todos nós sobre demência, esquecimento. Dr. Roberto, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé. Seja muito bem-vindo, doutor.
Muito obrigado, a honra é minha.
Eu tenho certeza que quem está em casa está muito atento, porque o assunto é muito intrigante. Demência, esquecimento. A primeira pergunta, doutor, é como é que funciona a nossa memória quando vai processar uma informação, doutor?
Então, vamos lá. A gente escolhe, a gente escolhe uma informação que está no dia a dia da gente. Tá? Então, você tem que estar atento. Atento é uma das funções, é a primeira, né? Se você está...
Atenção.
É, você está com sono, você está depressivo, você não está querendo aquela informação, dificilmente você vai conseguir lembrar o que aconteceu num determinado momento, né? O que aconteceu ontem? Ah, sei lá, estou nem aí com o que aconteceu ontem. Então, sem atenção não há memória. Está claro isso?
Atenção, então. Tem que prestar atenção no que está fazendo, atenção. No que está dizendo.
Então, falei de sono, mas eu podia estar falando de... Pô, estou super preocupado com, sei lá, eu vou ter não sei que evento amanhã, ou vou ter uma prova para fazer.
Sua cabeça está voando.
Tá? E aí está acontecendo alguma coisa, como é que eu vou lembrar? Não vou lembrar porque eu não estava prestando atenção. Né? O foco estava em outro lugar, tá? Ou em lugar nenhum. Estava com sono. Além disso, daí eu tenho que ter condições biológicas boas, né? Eu tenho que ter uma boa noite de sono, às vezes remédios também que alteram a percepção. Falei da noite de sono, porque quando eu for lembrar de uma coisa, por exemplo, quero lembrar de um número de telefone. Alguém me liga, olha, anota um recado, olha, anota, né? Isso acontece com todos nós. E você não anotou, e você facilmente
esquece. Na hora
esquece.
Você diz que, não, eu sei lá, lembra, repete para a pessoa, etc. Mas
perde,
saiu dali.
Perde a informação. Então, tem essa memória que precisa de atenção, memória de curto prazo. Algumas informações vão virar memórias de longo prazo, vão virar memórias que a gente quer guardar. E eu falei do sono por isso, porque se você não passa uma noite de sono, não dorme, não está descansado, dificilmente você vai guardar bem, né? E o estudante, o vestibulando, que quer guardar, que quer estudar...
Toda a informação.
E daí o que ele faz? Ele vira a noite. Sabe o que ele vai guardar? Vai guardar nada. Ele vai esquecer tudo aquilo, porque tem que ter um certo ritmo, tem que ser um descanso, senão não dá, é difícil guardar. E daí... para ver daí, finalmente, o resgate da informação, que é que a gente chama de memória, memória de longo prazo. Memória de longo prazo, ela é dependente das condições em que a informação foi armazenada. Então, assim, esquecimento é um fenômeno normal, necessário, né? Eu não poderia guardar todas as informações que me vêm num dia qualquer, né? Então, deste momento de agora, por exemplo, se você quiser realmente guardar tudo que você tem de informação deste momento, você vai ter que saber qual é a cor da minha camisa, o desenho dela, qual é o formato dos óculos, ou saber que é absolutamente irrelevante. Irrelevante. Então, você pega e você esquece a maior parte das informações, e você fica apenas com aquelas que são realmente essenciais. No caso, por exemplo, de hoje, dessa conversa que a gente está tendo, você vai guardar alguma coisa que a gente está conversando. Pronto. Então, valeu. Aí você guardou alguma coisa e esqueceu quase tudo. Ou, às vezes, fica só o cerne da informação. E o resto você esquece.
E o contrário, doutor? Assim, tem gente que vai lembrar a cor da camisa, vai lembrar o formato do óculos, vai lembrar isso aqui, mas assim, o que, que ele falou, não sei, né? Ou seja, por mais que o assunto seja demência, esquecimento,
mas é porque,
presta atenção no periférico.
Então, eu acho que é o que faz sentido para cada um. As cabeças são muito diferentes, as cabeças artísticas e plásticas, e que vem a beleza, que vem o ambiente, são cabeças super valorosas, não são menos valorosas porque não lembraram de alguma coisa, lembraram de outra, apenas lembram diferente. Né? Eu acho que há cabeças mais voltadas para alguns aspectos. Um esportista vai lembrar de um aspecto, um construtor vai lembrar de um outro aspecto, um filósofo.
De acordo com a nossa área, que dá prazer, que dá alegria, que dá assim, que numa zona confortável, doutor?
Então, você percebe como o que faz sentido para um não faz sentido para outro. É claro isso, para mim isso é muito claro.
Exato,
o que faz sentido para um, e aí se constroem cabeças completamente...
Por isso que não dá para colocar todo mundo na mesma forma.
Não dá,
né?
Graças a Deus.
Doutor, e essa questão assim, o nosso cérebro, ele vai passando por fases, por etapas, e a gente vai... As células vão envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo, e a gente vai perdendo essa capacidade de armazenamento, de foco, de concentração. Isso é natural, doutor?
Quando você é criança, que você tem uma capacidade de aprendizado absurda, vamos chamar um cérebro aquisitivo, uma esponja, tá?
Absorve,
caiu uma informação, né? Aprende. Como é que essa criança, como é que ele sabe isso? Alguém falou, né? Mas ele aprendeu assim, criança aprende muito rápido. Uma criança, você acha que ele articula o pensamento? Ele junta o que aconteceu hoje com uma experiência acontecida? Não, ele não tem uma associação de ideias tão boa, mas ele tem uma capacidade de adquirir, é uma grande esponja. E a gente vai ter, com a idade, um cérebro mais executivo, uma capacidade de fazer coisas. E eu acho que com a idade, é verdade, a capacidade aquisitiva diminui, nunca termina. Eu trabalho muito com reabilitação, né? Então, mesmo em situações de demência mesmo, em situações onde você acha que um leigo, pelo menos, vai achar que a capacidade de aprender, de adquirir informação, acabou, né? Então, indo agora para uma situação da anormalidade, numa situação de demência, você pode achar que eu falo uma coisa, não tem problema, o vovô não vai lembrar mesmo, não vai lembrar coisa nenhuma. Se for uma informação importante que faz sentido, ele aprende aquilo, grava, aquilo fica importante na cabeça. Então, a gente sempre aprende, mas vamos voltar para a normalidade. Na normalidade, eu te expliquei que é uma criança, uma esponja, daí um executivo, cabeça de fazer coisas, e uma cabeça de associar coisas. Essa experiência de hoje com a experiência que eu ouvi 30 anos atrás, e eu junto as coisas e crio um novo conhecimento. Isso é muito legal. Então, isso, se aprende isso, até a idade mais avançada você consegue fazer isso. Tem uma teoria muito bonita que fala da otimização, seleção e compensação. Funciona assim essa teoria, vou explicar para vocês porque é relevante isso. A história vem de um pianista que é o Arthur Rubinstein. Esse pianista, ele numa entrevista como essa, perguntaram para ele, como é que você, tão velho, consegue tocar tão bem o piano? E ele falou assim, olha, eu não toco tão bem quanto eu tocava antes. Mas eu tocava muito mais peças e agora eu toco menos peças. Eu toco apenas aquelas que eu gosto muito. Mas essas que eu gosto muito, então eu selecionei, né? Mas essas que eu toco muito, que eu gosto muito, eu toco mais, eu estudo muito.
Repito mais vezes.
Eu otimizo, eu seleciono. E daí, quando eu tenho um movimento muito rápido, um pouquinho antes do movimento rápido, eu diminuo a velocidade. Você não percebe, mas eu diminuo para manter o contraste. Então, eu compenso a minha minha dificuldade. Né? Ou seja, ele está explicando para a gente de uma malandragem que a gente vai aprendendo com a vida. Então, você seleciona, você não abraça o mundo com as pernas, você faz apenas algumas coisas mais importantes.
Isso é muito interessante, né, doutor? Que é o próprio o ritmo natural da nossa vida, a gente vai aprendendo no decorrer, selecionar aquilo que realmente é importante, aquilo que faz sentido, aquilo que que gera, né, uma afeição, uma felicidade, a gente vai selecionando. Quando, nas etapas da nossa vida, a gente vai abarcando tudo, querendo tudo, mas depois a gente vai, temos esse direito.
O que realmente importa, né? O que realmente importa. Mas é, essa ideia, esse cara que fez essa teoria, depois a partir desta entrevista com o Arthur Rubinstein, um pesquisador, um psicólogo, fez toda uma teoria do pensamento. Tal. E ela, de alguma forma, tem a ver com isso, assim, o quanto o envelhecimento não piora a cabeça, apenas muda a cabeça. Você aprende a lidar com a cabeça de um jeito diferente.
Como lidar com essa questão, assim, doutor? A gente sabe, uma informação, a pessoa passa uma informação, a pessoa diz que entendeu, ela, enfim, está consciente de que entendeu, mas, de repente, ela esquece e nega. Não, eu não disse isso, não, eu não ouvi isso, não, você não me disse isso. Então, ou seja, como lidar com essa, porque gera, às vezes, tensões, justamente porque essas informações desencontradas aí.
É, você vê, a memória, ela é refeita cada vez que você resgata uma memória. Você não tem uma memória gravada que nem um computador. Você refaz a memória. Então, eu vou lembrar. Se a gente lembrar de um episódio qualquer que aconteceu, que a gente viu junto, nós vimos junto lá, aqui na televisão, ou alguma coisa e tal, eu relato de um jeito, com a minha a memória, ela é um fenômeno afetivo, ela é um fenômeno
Você se compromete com a informação.
É, ela não é só, ela não é factual apenas, né? Ela
se envolve.
É. E então é claro que eu vou contar de um jeito, eu percebi aquela informação de um jeito, você percebeu de outro jeito, e cada um percebe de um jeito, conforme as experiências passadas. O que a memória serve para a gente? Memória, vamos lá, memória para um caçador. Bom, para um caçador, lá na Idade da Pedra, lá, serve para... para saber achar onde que ele vai achar a presa ou como fugir do perigo. Né? Memória, ela é adaptativa. Né? Quem não tem memória não se adapta ao ambiente. Aí você tem esse fato que você está me relatando. Eu tenho um fato muito concreto. Eu conto uma coisa, a pessoa ou diz que não lembra ou realmente não lembra, apagou. Porque aquela informação para ela não teve relevância naquele momento. A informação entrou por aqui e saiu por ali. Como saiu por ali? É, ela entrou e daí teve, que nem eu comecei, falei logo no comecinho da nossa conversa, a memória, a atenção não estava não estava preparado para ouvir. Né? Quantas vezes você não vê, você fala uma coisa em excesso. Eu falo para uma criança algum aspecto que ela não está preparada para ouvir da vida. Ela não processa aquela informação. É impressionante. E quem errou fui eu, de falar alguma coisa que a pessoa não podia, não conseguia entender. Bobagem. Eu tenho que fazer a informação chegar e fazer sentido para a pessoa, senão não vai lembrar mesmo. Eu vou ficar irritado porque eu dei informação errada. Na verdade, fui eu que... Eu tenho que ficar irritado comigo mesmo, não com o meu interlocutor.
Olha que maravilha, quantas informações, gente. Eu vou ter que chamar o intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para o doutor, em relação a se quando é que essa demência começa a virar uma patologia, tem tratamento, tem exercício para a memória, como lidar com essa questão? Tudo isso e muito mais no próximo bloco, no programa Saúde e Fé, que volta já, é claro, só para você.
Você está acompanhando o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
Hoje quero agradecer. Agradecer a você que esteve ao meu lado nas horas que chorei e nas horas que sorri, nas horas que me lamentei e nas horas que, de uma forma ou de outra, demonstrei total alegria. Agradecer pelo sorriso diário, sem mágoas nem rancores. Agradecer de peito aberto, de alma explosiva. Hoje quero parar e agradecer, porque você fez, faz e fará sempre parte da minha história. Gratidão
é uma sensação tão agradável. Cresce onde sementinhas são lançadas, floresce sob o sol, de um coração caloroso e bom. Cresce mais quando é cuidada. Quase todos temos motivos para a gratidão. Quando pessoas em nossas vidas têm tempo para partilhar e nos fazer saber por bons atos que nós estamos em seus pensamentos e que elas se importam conosco. As coisas que você faz com tanta compreensão e bondade me enchem de gratidão por ter a sua amizade. Obrigado por se importar comigo. Isso ilumina o meu viver.
Estamos de volta com o programa Saúde e Fé, com Frei Rinaldo Stecanella.
E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana, hoje recebendo o Dr. Roberto Choueri Júnior. Ele é geriatra e o assunto demência, tudo aquilo que nós precisamos saber sobre demência. Nós terminamos o bloco passado e eu até incentivei assim, quando é que uma demência, um esquecimento, começa a se tornar patológico, doença? Porque o esquecimento do dia a dia, o senhor explicou muito bem, prestar atenção, ter foco, armazenar informação, tudo bem, influências externas. Mas quando é que isso começa a ser já uma patologia, portanto um problema biológico, doutor?
Tem uma linha tênue aí, né? Tem uma linha tênue entre o que é normal e o que não é normal. Então, vamos retomar. Se eu tenho um esquecimento que eu reputo normal aos 30 anos, aos 40, aos 50 anos de idade, não tem problema. Quando eu tiver 70 anos de idade, o mesmo esquecimento, eu vou achar que eu estou ficando meio esquisito. Acho que eu estou ficando com demência, sei lá. Então, primeiro isso, desmistificar um pouco, porque esquecer onde eu deixei a chave, onde é que eu deixei a caneta, esquecer... Puxa vida, qual é o nome daquele cara? Eu reconheço a cara dele, mas eu não lembro o nome de jeito nenhum. Isso foi a vida inteira e isso faz parte da vida. Vamos. Agora, eu esquecer, sei lá, caminho de casa, eu esquecer, sei lá, começa assim, é uma coisa super comum, né? Eu tô aquela dona de casa que a vida inteira cozinhou muito bem e começa a esquecer a panela ligada, ou uma sequência, a sequência de como fazer aquela preparação, não consegue mais fazer, né? Começa a achar que alguma coisa está estranha, né? Quer dizer, foge à normalidade. Então, a memória está boa, reconhece todo mundo, conversa com todo mundo, mas você começa a ver algumas coisas que fogem muito à normalidade. Eu falei da preparação da comida. Falei da corriqueira. Se eu for fazer uma coisa, um bolo, que eu fiz no aniversário da minha filha de 15 anos, passam-se sei lá quantos anos, eu não lembro. Ah, eu não lembro porque ou você mantém um certo resgate constante daquela memória, ou ela pode perfeitamente sumir, né? Esse discernimento entre o que é normal e o que não é normal, é muito sutil. A gente acaba usando, quando começa a surgir dúvidas, a gente acaba usando testes, tá? A gente faz testes para avaliar muitas funções do cérebro, né? Porque uma delas é a memória. Mas é claro que a abstração, né? Poder pensar sobre, por exemplo, semelhanças e diferenças, pensar sobre uma imaginação de um determinado fenômeno, interpretação de um determinado, uma foto, por exemplo, vai interpretar o que está acontecendo. Isso são coisas que não têm a ver com a memória. Eu estou vendo a tal da foto e eu falo o que está acontecendo nessa foto e a pessoa ou consegue ou não consegue. A abstração, para eu ter um pensamento abstrato, não apenas... o concreto, do dia a dia, é uma função que não tem a ver com a memória. Assim, Que mais? Sei lá, tem um monte de funções que você acaba fazendo testes, conseguir reconhecer objetos com as mãos. Então a gente acaba encaminhando a pessoa para uma avaliação neuropsicológica.
Entendi.
Então vamos lá, tem uma queixa. A gente não sabe se é normal ou se não é normal. Aí parece que tem fatos anormais, fatos muito anormais, muito aberrantes, em uma pessoa que no resto do funcionamento parece normal. O médico faz uma avaliação sumária, com testes, que vão perguntar dia, que dia hoje, onde é que nós estamos, desenha não sei o quê, desenha, tem um monte de testes que a gente faz, e quando ainda assim surgem dúvidas, a gente encaminha para uma avaliação neuropsicológica. Tá? Então tá bom. Essa avaliação é uma avaliação mais completa e vai tentar discernir que áreas do pensamento, da cognição, que estão mais afetadas. Tá? Então, esse é um jeito de lidar com a questão do começo da demência. Né? Existe daí uma situação que chama comprometimento cognitivo leve, que é essa situação. O cara está normal, mas tem já uma alteraçãozinha que pode evoluir para a demência. Esse momento é um momento mágico, porque é um momento em que a taxa de conversão, a pessoa está normal, está que nem a gente, está que nem nós estamos, a taxa de conversão para a demência chega de 8 a 15% ao ano.
Olha só.
Então, vamos pensar. O paciente, a pessoa que está na minha frente, está normal, eu diagnostico, ele não tem demência de jeito nenhum, mas tem alguma alteração que eu vou chamar de comprometimento cognitivo leve, e essa pessoa está sob risco de evoluir para a demência, um risco maior do que a população geral.
Doutor Rogério, né? Sobre essa questão do tratamento, né? Eu chamei o senhor de Rogério, é Roberto, ou seja, isso também é um lapso, doutor?
Isso acontece com a gente o dia inteiro. E isso não é anormal, isso é da vida. Quando acontece isso, eu estava falando da essa fase de esquecer, não esquecer, de achar que é normal, né? Achar que não é. O risco de eu estar, eu falei, ensimesmado, depressivo, né? E daí, e eu estar nesse momento de comprometimento cognitivo leve, onde há uma deficiência com um risco de 10 a 15% ao ano de conversão para demência. Eu chamei isso de um momento mágico, porque é um momento onde eu tenho o que fazer para melhorar. Eu tenho como investir em novos interesses, em exercício físico.
Entendi.
Isso, eu tenho que me mexer para isso não crescer, né? Entendeu?
Doutor Roberto, agora, leitura faz bem? Exercício para a memória faz bem? Fazer palavra cruzada? Jogar xadrez? Cartas, enfim, isso tudo faz bem, doutor? Para ativar, para deixar ela em funcionamento?
Olha, exercício físico faz bem. O impacto do exercício físico na memória é comprovado, tá? O impacto é muito grande de exercício físico. Então, quem é sedentário e está preocupado com a memória, eu sugeriria mais fazer exercício físico do que fazer, sei lá, palavra cruzada. Palavra cruzada é muito bom, mas é muito gostoso. Eu adoro fazer palavra cruzada. Adoro, mas como uma atividade...
Um hobby.
Um hobby. Que nem jogar xadrez. É muito bom, mas não para memória, pelo amor de Deus. É para estratégia. É muito legal, muito gostoso jogar xadrez. Socialização é importante. Então, exercício físico, socialização. Eu falei novos interesses. Também é um negócio interessante. Você sabe que é um negócio também comprovado em trabalho científico, muito bem feito e tal. A história de aprender outra língua. Mas o tal do trabalho científico mostrando que aprender outra língua te protege da conversão para demência, a gente tem que interpretar esse dado. O dado é assim. Uma nova língua te protege. Mas eu vou interpretar esse dado e falar, um novo interesse te protege. Um novo interesse.
Então, sair da rotina, da mesmice.
Sair da rotina. Então, eu por exemplo, uma coisa que eu penso, que eu tô, se eu pensar numa viagem, eu vou pegar e eu vou conhecer, não sei, um lugar. Eu posso ler sobre esse lugar, eu posso me interessar sobre a cultura desse lugar, posso planejar uma viagem, posso pensar com quem eu iria, posso pensar, eu posso viajar, posso começar a fazer aula de computador e aprender a mexer naqueles maravilhosos programas de mapas que me levam para o lugar. Então, a tal da viagem, essa viagem pode ser daqui a um ano para um determinado lugar, mas neste ano eu aprendi a mexer no computador, eu aprendi sobre cultura, eu aprendi um monte de coisa.
Ao se preparar, para...
Mas então você percebe, eu me desenvolvi, eu saí de uma situação de conforto e me dispus a aprender, né? O contrário é, eu fico, sair, imagina, viajar, imagina, aqui tá bom. Essa situação do conforto é muito perigosa para todos nós, mas principalmente para alguém que está com problema de memória. Aí é perigoso mesmo, porque essa progressão para a demência não vai acontecer em todo mundo. Eu falei para vocês que 85%, que 15% vai ter a taxa de conversão anual, ou seja, 85% não vai converter para a demência, né? Não vai, 85% vai ficar numa situação que antigamente a gente chamava é o tal do comprometimento leve. E fica mais ou menos assim, isso não progride. E em quem que progride? E na pessoa que fica muito numa posição, numa postura depressiva na vida. É uma postura pouco ativa. Aí aumenta o risco, né, que eu posso fazer.
Uma demência pode levar ao Alzheimer, doutor?
Isso, a Alzheimer é a maior parte das demências, assim, tem um monte de causas de demências, tá? Uma delas, a mais importante, é a doença de Alzheimer, mas a demência vascular, por exemplo, o hipertenso maltratado, fumante, que tem uma aterosclerose muito forte e que as artérias vão entupindo, tá? Seja no cérebro, seja no coração, seja no rim, seja onde for, as artérias vão ficando fininhas. E chega uma hora, um fluxo mais baixo, entope uma artéria, outra, e o cérebro vira um queijo suíço. Vira todo cheio de pequenas lesões. Isso também provoca demência. Demência aterosclerótica. Olha, tem uma série de causas de demência. É que quando eu me formei, ou sei lá, muitos anos atrás, a gente falava que as pessoas estão esclerosadas. E era um balaio de gatos, o tal do esclerosado, que hoje em dia virou o Alzheimer. Não, não é só Alzheimer, é que virou um balaio de gatos, o tal do Alzheimer, né?
Se canalizaram tudo para lá.
Virou um termo leigo, né? E não é, na verdade, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa.
Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor? O senhor se compromete a falar sobre isso também?
Sim. Né?
Eu quero falar sobre outros temas, inclusive, aí, que envolve as fases de nossas vidas. E com as fases de nossas vidas vem também outras necessidades. Hoje a gente tivemos o prazer de conversar sobre demência, né, esquecimento, com o Dr. Roberto Schwery Jr. Ele é geriatra. Quem quiser entrar em contato aqui, temos o telefone 12-3923-3251, 3923-3251. Temos um e-mail também, dirtec@hospitalreger.com.br, dirtec@hospitalreger.com.br. Doutor Roberto, se entrarmos em contato para outros temas dentro da geriatria, porque é tão importante, o senhor voltaria aqui para esclarecer o nosso público, doutor?
Sim, claro, com um prazer.
Eu quero agradecer de coração, parabéns e muito obrigado, doutor, de coração mesmo, porque um tema desses, assim, a gente precisa, porque são fases de nossas vidas que a gente precisa se cuidar e a gente precisa também entender muita coisa daquilo que vai nos acontecer hoje ou amanhã. Depois dessa aula fantástica com o Dr. Roberto, eu vou chamar o intervalo, porque na sequência, um momento muito especial, o nosso momento de oração.
Conheça o projeto Caravana da Vida.
E eu me sinto muito feliz em falar de um projeto Caravana da Vida. Já foram mais de 460 cidades diferentes visitadas por esse país afora. Em cada cidade que a gente visita para rezar a missa da saúde, a gente incentiva que a paróquia, que a cidade, promova um atendimento médico gratuito naquela comunidade. A paróquia entra em contato com a Secretaria da Saúde para que no dia da missa, no salão paroquial ou na Praça da Matriz, haja atendimento médico gratuito. E aí a gente vê um médico dando palestra, enfermeiros aferindo pressão arterial, fazendo teste do diabetes, ensinando as crianças a escovarem os seus dentinhos. Acontece um verdadeiro mutirão da saúde. É muito bonito, muito intenso e muito emocionante. A gente vai, tira fotografias, registra, filma e aí a gente termina com a missa da saúde. É muito emocionante. E para você solicitar aí na sua cidade, na sua paróquia, contato@freireinaldo.com.br. contato@freireinaldo.com.br é o nosso e-mail, ou pelo Facebook, facebook.com/freireinaldooficial. Caravana da Vida, fazendo a diferença na saúde.
E agora, nossas dicas de saúde no programa Saúde e Fé.
Olha, minha gente, a perda da memória pode ser evitada, embora a idade desempenhe um papel importante em prejudicá-la. Pesquisas mostram cada vez mais que estilo de vida saudável pode reduzir a probabilidade de perder a memória. Algumas dicas para você. Primeiro, movimente-se. Uma série de estudos mostram que os exercícios retardam a perda de memória e a demência. Caminhar e fazer outras atividades leves, como jardinagem, preservam a memória dos adultos por mais tempo que a dos sedentários, de acordo com os pesquisadores. Coma frutas e vegetais. Um estudo recente descobriu que os idosos que consumiam uma dieta rica em frutas e vegetais, quando 30 anos mais jovem, apresentaram menor risco de demência. Reduza fatores de risco de doenças cardíacas. Fatores de risco para doenças cardíacas, como diabetes, estresse crônico, colesterol alto e estar com sobrepeso ou obesos, também têm implicado na demência. Outra coisa, informação, né, gente? Informe-se. Participar de atividades culturais e de leitura também protegem o cérebro. Cuide dos seus dentes. Olha que interessante. Estudos descobriram que o desenvolvimento de doença periodontal no início da vida está associada a um risco de surgimento do Alzheimer. Trabalhe com atividades difíceis. O tipo de trabalho que você faz pode também proteger contra o declínio cognitivo. Trabalhar com dados complicados também reduz o risco de perder a memória. Essas são algumas das tantas dicas que o Saúde e Fé oferece para você. Deus abençoe!
O programa Saúde e Fé conta agora a sua história de superação através do seu testemunho de cura e milagre.
E o testemunho que chegou para a gente veio do senhor Sebastião da Costa Duque. Ele diz assim: Frei, após exames de próstata, o médico disse que precisava fazer uma cirurgia, pois estava com suspeita de câncer. Mas antes precisava fazer os exames pré-operatórios, que para surpresa apontaram o entupimento das artérias, necessitando de cateterismo para ver a real situação, talvez colocar pontes de safena. Esse exame foi adiado por várias vezes por falta de UTI nos hospitais. E enquanto isso, Frei, eu rezava, pedindo a intercessão de São Peregrino, que o Senhor tanto divulga, que me cuidasse. E qual não foi a surpresa quando consegui fazer os exames do coração e somente com o cateterismo nem precisei cirurgia. E depois fizemos novamente o exame da próstata e o médico nada encontrou que necessitasse de operação. Somente com medicamentos fiquei curado, para a honra e glória de Deus. Quando vi em todas as missas de saúde que o senhor reza lá em São José dos Campos, antes de todos os exames, agora eu venho aqui para testemunhar essa graça. Obrigado, Frei, por essa bênção do Senhor em todas as missas. Muito obrigado, seu Sebastião, pelo seu testemunho. Parabéns, coração novo, e graças a Deus, a próstata está funcionando, graças a Deus. Mas eu quero dizer para todos os homens aí, fazer o exame PSA e o toque retal, que é importante, exames fundamentais. Que Deus abençoe. E se você tiver um testemunho como teve o seu Sebastião, mande para a gente, contato@freireinaldo.com.br, que a gente registra aqui em nosso programa Saúde e Fé.
sem ti não sintas mais amor. Tanto sofrimento amargurou teu coração. Deixou pra trás, amigos, tua fé. Mas Deus de ti jamais vai se esquecer. Confia, pois tua dor há de passar. Todo sofrimento vai se transformar. Abre as portas do teu coração e creia, o Senhor Deus vai.
De oração agora no programa Saúde e Fé.
Meu amado irmão, minha amada irmã, chegou aquele momento em que a gente abre o coração e reza sem cessar, com muita fé e com muita confiança. Eu sou o Deus que te cura, diz a palavra. Então, meu amado, minha amada, eu quero convidar você agora a colocar suas intenções. Colocar suas intenções, seus pedidos, suas súplicas e suas necessidades diante do Todo-Poderoso, aquele que pode realizar o impossível na sua vida. Para isso você tem que crer, você tem que acreditar, fazer a sua parte. Eu coloco também as intenções da Lucimeire Ibido do Nascimento, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Frei Reinaldo, gostaria de agradecer suas palavras e orações em seus programas Saúde e Fé, que muito me confortam. Peço oração por minha família, Maria Santinha de Assis e Salvador, Bahia. Acompanho sempre o programa Saúde e Fé, aprendo muito. Peço oração, Frei, para mim e para toda a minha família. Luana Ferlin, de São Paulo, capital. Venho pedir orações pela cura do meu marido. A Rafaela Dutra, de Serrolândia, Bahia. Meus pais estão passando por um momento muito difícil no seu casamento. Reze por eles, Frei. Claro que vamos rezar. Adriana Piorotti, de Recife, lá em Pernambuco. Frei, preciso tanto de oração. Por favor, creio muito no Senhor e nesse programa Saúde e Fé. A Vanessa Silva, de São José dos Campos, São Paulo, que pede oração para ela, por sua saúde e também por toda a sua família. Essas e tantas orações, tantos pedidos que nos chegam, você também pode ligar, você pode colocar as suas intenções que a gente registra aqui e neste momento a gente coloca tudo no coração de nosso Deus, porque nós acreditamos no poder da fé. E agora eu quero convidar você a abrir o seu coração para receber lá do céu a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos e principalmente todos os enfermos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, muita saúde, muita paz, faça a sua parte. Toma o seu remédio, se cuida, alimentação, enfim, viva em paz e com saúde. Amém? Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Se Deus quiser, Deus abençoe.
Vem cuidar de mim.
Encerramos aqui o programa Saúde e Fé, com uma certeza. Deus faz o milagre acontecer em nossas vidas. Mas Deus jamais vai fazer aquilo que compete a mim e a você. Portanto, vamos colaborar com Deus, cuidando bem de nossa saúde. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.
Vem cuidar de mim.